Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Nós somos tão gratos a Deus. Eu estou ciente que nós ouvimos e que a palavra de Deus entrou em nossos corações e que nós compreendemos do que se trata, que tudo faz parte, a palavra, o Espírito, o ensinamento, a parte profética, sequer tudo o que faz parte do Conselho de Salvação de Deus. Hoje, nesse dia de Pentecostes, não podemos de outra forma a não ser ler nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1 a 4, Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Brevemente, aqui é relatado do grande evento. Há, do ponto de vista da história da salvação, pontos que sejam o nascimento de Jesus Cristo nosso Senhor, existe o seu ministério, o seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, e também há o grande evento do derramamento do Espírito Santo. E nós não podemos somente pensar nisso que aconteceu, nós temos que ansiar que aconteça conosco. Nós temos que ter parte naquilo que Deus fez e ter as mesmas vivências que nossos irmãos e irmãs no princípio fizeram com Deus. Ontem nós lemos a palavra: olhai, pesquisai pelo caminho, os caminhos antigos, e buscai o caminho da salvação. Aqui ele nos foi mostrado. Assim, ele começou a congregação do Novo Testamento, assim ele a inaugurou e a consagrou. Até aquele dia ele tinha falado com os seus, como nós no capítulo 1 lemos. A eles, ele tinha se mostrado após o seu sofrimento como o vivo, no qual por 40 dias ele se deixou ver e com ele falava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Amados, hoje eu quero ressaltar duas, três coisas. Nós sabemos, naquele dia de Pentecoste, veio de repente um bramido do céu, um som. Mas não somente mais do que isso. O ruído, o bramido estava lá, mas isso não foi tudo. Eu leio adiante. E como se um poderoso vento viesse. Eles têm que ter literalmente vivenciado o efeito desse bramido. Não foi somente vento, porque com Deus não é só vento. Deus estava nesse bramido. Era o degrau anterior daquilo que aconteceria após e entraria nos discípulos. O bramido do vento estava lá, mas não somente ruído, mais do que vento estava lá. Está aqui e encheu toda a casa em que estavam assentados. Esta foi a introdução para esse grande acontecimento sobrenatural. Acusticamente podia ser ouvido, vivenciado um bramido, um ruído do céu que entrou dentro do salão. E esse ruído, então, foi seguido de mais. Deus não faz somente vento. Ele me perdoe se eu, por ter dito assim. Com Deus, há mais do que só ruído. Deus, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre a sua palavra. Ele revela-se àqueles que creram nele. E nós podemos hoje contar que pelo menos tenhamos o mesmo resultado e vivenciemos o mesmo. No versículo 3 está: eles apareceram umas como línguas de fogo, as quais se partiram e onde cada uma se repousava sobre cada um deles. O que foi? Eles têm que ter visto, ouvido e vivenciado. Os homens de Deus não escreveram ou disseram aquilo, o que estava na sua imaginação. Eles relataram o que de fato aconteceu e o que de fato aconteceu. Foi uma vivência sobrenatural. Foi um derramamento do Espírito Santo. Se eu hoje bateria nesse vaso aqui e ela viraria, então a água seria derramada. Foi um derramamento. Não falar sobre isso, não o anúncio disso. Foi o cumprimento da promessa divina, como nós lemos na Escritura. João já tinha anunciado: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos como aconteceu. Um poderoso bramido veio do céu e preencheu toda a casa. E lhes apareceram línguas de fogo partidas, que onde uma, cada uma delas repousava sobre eles. Sou grato a Deus que para cada um só havia uma língua. Eu desejaria que todos os crentes somente falassem com uma só língua, qual seja, com uma língua que foi atravessada pelo fogo divino, para que as grandes obras de Deus sejam proclamadas. Verdadeiramente, Deus no nosso tempo fez grandes coisas. E eu ouso expressar na fé, Ele fará maiores ainda do que Ele já fez. Porque a conclusão, a coroação, o aperfeiçoamento da congregação neotestamentária será no poder e na glória. Para isso, Deus se preocupará. Segue adiante ainda. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Uma vivência sobrenatural aqui sobre a terra. Eu estive duas vezes no cenáculo lá em Jerusalém e todas as vezes eu pensei nesse acontecimento. Hoje nós estamos aqui, isto pode ser o nosso cenáculo hoje. Hoje pode ser, hoje nós podemos nesse lugar vivenciar a Deus. A crucificação não precisa acontecer de novo, já aconteceu. A ressurreição não precisa ser ainda, já aconteceu. O derramamento do Espírito Santo não ainda tem que vir. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Hoje, somente precisamos receber na fé e agradecer ao Senhor que também foi colocado à nossa disposição. Assim como temos parte em cada vivência da história da salvação e literalmente através de uma experiência com Deus podemos testificar com uma vivência pessoal, assim também é com o cumprimento, com o preenchimento do Espírito Santo. Cada um tem que receber a Cristo como Salvador, vivenciá-lo pessoalmente. Cada um tem que, como aquele que se tornou crente, entrar no caminho bíblico, no batismo, e fechar uma aliança de uma boa consciência com Deus. E cada um tem que, então, ter que ter essa experiência do ser preenchido com o Espírito Santo. Para nós, não vale somente uma lembrança disso. Nós queremos ter a vivência e fazer essa vivência. Como os nossos irmãos, como lhes foi concedido, aqui se trata de muito mais do que no primeiro momento é visível. Eu creio que um dos irmãos expressou: se trata da vida divina que foi colocada dentro da congregação, e nós lemos em João 1, versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Em Jesus Cristo havia vida divina, até sangue divino que foi derramado. Vocês podem ler isso em Atos, no capítulo 20, no versículo 28. Atos 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja ou a congregação de Deus, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Essa é uma palavra maravilhosa. Sangue divino em um corpo humano, porque Cristo nosso Senhor ele não foi menos do que Deus revelado em forma humana. Emmanuel, Deus conosco. E vocês sabem o que em Números 17, versículo 11, está escrito. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas, vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Mais claro, não pode ser dito. No sangue divino de Jesus Cristo, aconteceu a plena reconciliação com Deus. Foi o grande dia da reconciliação de Deus com a humanidade. As pessoas não se perdem porque pecaram. Elas se perdem porque não creem que os seus pecados foram perdoados e que a culpa foi paga. Aqui está, a vida está no sangue e a expiação é feita pela vida que está no sangue. Foi vida divina que estava pulsando nessas veias. E, meus amados, no momento quando a redenção foi cumprida, a vida divina foi liberta e voltou para poder voltar sobre a multidão comprada pelo sangue. Mais do que um bramido, mais do que um vento, mais do que línguas partidas de fogo, mais do que línguas que foram faladas, a plenitude da vida divina foi revelada pelo derramamento do Espírito Santo na congregação, foi colocada dentro da congregação. E esta vida divina nós necessitamos e nós podemos ter isso hoje. Nós hoje, neste lugar, podemos vivenciar a Deus como os nossos irmãos e nossas irmãs lá vivenciaram com Deus. Eu vos pergunto agora, onde está? Se ainda não fizemos a mesma vivência, porque em Deus não está. Porque Ele já preparou tudo. Tudo o que era necessário, Ele, do seu lado, já fez para nós. Ele nos chamou, redimiu, concedeu perdão, Ele nos agraciou, Ele derramou o Seu Espírito, Ele nos deu a Sua Palavra. O que Deus ainda pode fazer? Agora está na nossa fé, que nós, na fé, pudéssemos agradecer a Deus que Ele não nos deixou como órfãos para trás. O que o nosso Senhor disse, eu não vos deixo para trás como órfãos. Nosso Deus não morreu, o Senhor morreu, isso eu não posso explicar agora, mas o que era ser humano morreu. O que era Deus, isso desceu aos lugares profundos da terra. E em espírito, o Senhor, Ele venceu a morte, o inferno e o diabo. E ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Por isso, Paulo pôde escrever: morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Vamos resumir. No dia de Pentecostes, Deus Ele inaugurou a congregação, foi o começo de tudo. Antes disso, foram todas preparações. A redenção tinha acontecido, mas eles se espalharam. E então, eles se reuniram de novo após a sua ressurreição. E o Senhor os ensinou sobre o reino de Deus. Mas, em Pentecostes, a multidão redimida foi ajuntada como corpo do Senhor, muitos membros que formam um corpo para que o ministério do Senhor, através do poder do Espírito, pudesse ser continuado. E eu creio, se nós hoje tomarmos a Deus na sua palavra, então aqui algo sobrenatural aconteceria. De um bramido, nós não precisamos esperar por isso. Isso aconteceu somente uma vez. Para todas as outras vivências, nos Atos dos Apóstolos, somente veio um resultado. Eles foram enchidos com o Espírito Santo. Hoje, nós podemos vivenciar o mesmo com o nosso Deus. Eu sei, muitos vivenciaram e mesmo assim carregam em seus corações uma fome, uma sede, desejam mais de Deus. Vamos desistir de cada resistência que possa existir dentro de nós. Vamos tomar a Deus na sua palavra. Vamos pesquisar pelos caminhos antigos, pelo caminho antigo, primitivo, que no princípio foi feito, e vamos caminhar sobre ele para que nós tenhamos as mesmas vivências. Em 1 João, há uma palavra muito maravilhosa. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada. A vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. A vida de Deus se tornou manifesta. O que nós necessitamos do ponto de vista espiritual é vida divina em nossas almas. E nós sabemos, o ser humano não vive somente do pão, mas de cada palavra que saiu da boca de Deus. Em nós foi passada muita palavra de Deus. Nós temos que agora, todavia, na fé, ousar o passo para tomar a Deus na sua palavra, sem ter uma imaginação como deverá acontecer. Importante é que não somente estejamos aqui para ouvir o que outros vivenciaram com Deus, mas que sejamos aqui para termos nossa vivência com Deus. Quantos estão com tal anseio, desejo aqui nesses dias e hoje vieram aqui assim? Um compositor canta, vejam, o meu anseio se e aquieta o meu anseio e concede o meu anseio, porque se o nosso anseio se torna tão grande que nós simplesmente temos que exclamar: Senhor, eu não posso mais continuar assim, a não ser que tu me preenchas com o Espírito Santo. Amados, precisa chegar ao ponto, não somente ler o que aconteceu e o que outros vivenciaram, mas vivenciar pessoalmente, pois assim está escrito: se o poder que ressuscitou Jesus dos mortos mora em nós, então nossos corpos mortais serão vivificados. O que foi com Enoque? Ele caminhou com Deus. Ele tinha a palavra de Deus. E ele foi retirado na palavra de Deus, no Espírito de Deus, há poder de Deus, vida de Deus, que quer se revelar, que quer atuar. A palavra tem que poder cumprir aquilo para qual foi enviada. E o Espírito vem sobre aqueles que ouviram a palavra da promessa divina e confirma a promessa através da vivência pessoal em cada indivíduo. E por isso, nós estamos aqui hoje, não somente para ouvir, mas para vivenciar, para receber. Há uma saudade, um anseio. Estamos reunidos unanimamente no nome do Senhor. Temos algo contra os outros, ou um contra os outros, ou trouxemos a coisa, pudemos trazer tudo em ordem diante de Deus, podemos vir diante da sua face. Amados, vamos fazer como tem que ser feito. Vamos colocar tudo diante do Senhor e vamos crer nisso, que Ele reparou o dano. Vamos crer o que Ele disse: eu te redimi, eu chamei você pelo seu nome, você é meu. E eu vos digo, se vocês de coração puderem trazer a frase ou falar a frase de coração: Senhor, eu te agradeço, tu me redimiste, tu me perdoaste, tu me aceitaste, tu me agraciaste, eu posso ser a tua propriedade para o tempo e a eternidade. No momento quando isto vocês podem reconhecer com suas bocas, porque vocês creem de coração, então interiormente vocês estarão livres, vocês estarão alegres. A paz de Deus, que é maior do que toda compreensão humana, então entra em suas almas, e então a Escritura se cumpre. Vocês encontrarão descanso para as vossas almas, descanso de Deus. Há um descanso existente para o povo de Deus. Nesse mundo, tudo vai por cima e por baixo. Ódio, e um odeia o outro, e muito mais coisas. Mas Deus, tem pessoas na Terra que não se deixam levar juntos pelo Espírito dessa era. Pessoas que aqui sobre a Terra se provam ser filhos de Deus, e como nosso irmão disse no começo, vamos entrar no caminho, para um caminho e vida com Deus. Deus possa fazer de nós tais pessoas que caminham nos seus caminhos, fazem a sua vontade, estão à sua disposição, nos quais pode se cumprir que nós nos tornamos algo para o louvor da sua maravilhosa graça. Assim o nosso irmão leu: quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. Não o sábio da sua sabedoria, e não rico da sua riqueza, mas quem quiser se gloriar, glorie-se do Senhor. Sabedoria ficará para trás, riqueza também, e tudo mais, mas aquilo o que Deus atuou dentro de nós, isso nós levaremos junto. Sim, isso nos levará para cima. Como já disse frequentemente, primeiro nós carregamos as promessas e então a promessa nos carrega. Deus carrega aqueles que creem nele e confiam nele, que tomam a sua palavra como promessa divina dentro de si. Não vamos olhar para nós mesmos, não uns para os outros, não para circunstâncias, não para enfermidade ou fraqueza. Vamos olhar hoje para cima, para Jesus, o iniciador e finalizador da nossa fé. Todos que olham para Ele não serão envergonhados, que colocam a sua confiança nele não serão decepcionados. Se já nos dias de Moisés bastou que todos que haviam sido mordidos pelas serpentes de fogo e teriam morrido, se não tivessem olhado para a serpente de bronze, então se tornaram curados quando fizeram isso. O que então acontecerá hoje conosco se nós, que todos nós que fomos enganados pela velha serpente, nascidos em pecado, sem esperança e sem Deus, nesse mundo estivemos, agora, todavia, nos tornamos próximos, reconciliados com Deus e agraciados por Ele? O que deve então acontecer conosco se hoje nós virmos a Jesus Cristo pela fé na cruz? Então estaremos salvos na mesma hora. Hoje não queremos somente ter ouvido e talvez com certa melancolia pensar: eles puderam vivenciar tão maravilhosamente isso com Deus. Vamos crer hoje que esta vivência para você e para mim está à disposição. Nós não precisamos fazer violência. O Espírito de Deus foi derramado. Se agora fizermos a mesma vivência, é assim também como a crucificação. Jesus Cristo, de uma vez por todas, Ele foi crucificado e morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Não haverá outra crucificação, assim como é a vivência do Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. É um fato da história da salvação divina. Vamos receber dentro de nós, como Adão terreno, como lhe foi assoprado a vida, e de repente ele estava em pé sobre seus pés, e podia ver, podia falar, podia andar, tudo funcionava. O corpo do Senhor, os diversos membros estão aí, mas primeiro, quando vida divina entrar na congregação e nós estivermos caminhando sobre os nossos pés da fé, somente então tudo isso caminhará e funcionará sem qualquer atrito por Deus. Eu espero por isso e eu creio que Deus concederá, pois assim como foi no princípio, assim tem que ser no fim. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e o mesmo eternamente. Ele é que batiza com Espírito e fogo. Hoje, eu tenho um pedido que nós cheguemos diante da face de Deus com agradecimento, com louvor, com adoração. Não com pedidos e mendigar, mas sim com gratidão diante do trono da graça de nosso Deus entremos. E vocês verão o que está escrito se cumprirá. Quem traz o sacrifício da gratidão me glorifica. E este é o caminho da salvação que eu mostro. Assim começa o nosso caminho com Deus, na fé e na confiança nele e na obra de redenção consumada por ele na cruz do Gólgota. O Espírito Santo veio sobre a multidão redimida naquela época e o mesmo Espírito Santo vem hoje sobre a multidão redimida. Pela graça, nós podemos contar-nos a estes. O Espírito de Deus é poder de Deus, vida de Deus, tudo está nele. Que possa nos ser concedido em adoração hoje, na fé de coração, poder agradecer. Tentem simplesmente e que hoje possa ser que nós, juntos, em adoração e louvor diante da face de Deus, possamos trazer isso. E vocês verão que Deus está com a sua palavra e que Ele nos preencherá. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Hoje ainda, nós queremos ser ricamente abençoados, está certo? Nós estamos em grande expectativa aqui e Deus não nos decepcionará. Também isso nós compreendemos muito bem o que nos foi lido. Vejam como vocês ouvem e para isso a palavra de Mateus 13, a partir do versículo 51, Mateus 13, 51, lá o Senhor perguntou, compreendestes todas essas coisas? Nessa palavra é colocado a ênfase no ouvir. Na segunda é perguntado, entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim. Que maravilhoso. De compreender o Senhor no seu falar. E eu nos pergunto que posição nós teríamos se o Senhor falasse assim tão pessoalmente conosco que nós o pudéssemos ver, mas Ele fala assim conosco, mesmo se nós não o vemos, porque a sua palavra permanece a sua palavra e o que Ele disse naquela época vale hoje ainda. Entendesse todas essas coisas, disseram-lhe eles sim, e disse-lhes, então, por isso todo o escriba instruído acerca do reino do céu, ou foi instruído na escola do reino do céu, é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma palavra maravilhosa. Nós ouvimos aqui de uma escola do reino do céu, não de escribas que estavam sentados aos pés de um Gamaliel, mas de pessoas que por Deus foram ensinadas, como a Santa Escritura diz, não um ensinará o outro, mas todos serão ensinados por Deus. O Espírito Santo nos leva na escola de Deus e nos revela a palavra de Deus. Talvez, nesse contexto, me é permitida o comentário, enquanto a mensagem foi pregada em ligação com traduções em todas as línguas, Não houve nenhuma confusão. Tudo estava equilibrado, estava no mesmo passo, e em todos os lugares havia bênção e alegria. Somente após o tempo, quando irmãos quiseram sobressair e trazer suas próprias opiniões, mostrar a outros, também impor a outros, após desde esse tempo, muitas aflições surgiram. Mas uma coisa, nós podemos aqui, com toda certeza, sem arrogância, dizer: todas as interpretações passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós cremos na palavra original de Deus, e nós abdicamos por outros, por qualquer interpretação, e mesmo que seja tão boa, falsa é de todas as formas. E então se cumpre o que nos foi lido. Haverá pessoas que ainda será tirado aquilo, o que na imaginação religiosa ainda pensam ter. Mas da mesma forma, há pessoas que de clareza a clareza, de conhecimento a conhecimento, passo a passo, foram guiadas, e a estes é acrescentado a fé, está certo? Eu creio que todos nós podemos olhar para um crescimento espiritual e ver como o Senhor nos revelou a sua palavra, os seus mistérios, simplesmente passo a passo, e nos anunciou tudo isso. Disso reconhecemos que de Deus recebemos algo, porque nos foi acrescentado, ao que é divino, foi acrescentado divino. E vocês sabem, está escrito, e a virtude acrescenta a virtude, até que o pleno homem esteja lá, o pleno ser humano esteja lá, na estatura de varão de Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso falamos com Paulo: se eu ainda não fui tomado, então eu sigo isso, porque por Cristo foi tomado. Nós não somente ouvimos alguma coisa, ou cremos alguma coisa, nós cremos, ouvimos a palavra de Deus. Se cantamos, de acordo com a nossa firme fé acontecerá, então temos que ressaltar que a nossa fé não está em algum lugar pairando no espaço, mas sim nossa fé está nas promessas de Deus firmemente ancorada. E porque a nossa fé está ancorada nessas promessas, nós não somente temos o direito, mas o privilégio de saber o que Deus nos prometeu. Isso acontecerá, porque a Escritura não pode ser quebrada. Tão certo quanto tudo se cumpriu em Jesus Cristo, o que estava escrito com referência a Ele, tão certo, tudo se cumprirá no corpo do Senhor, nos redimidos, o que nos foi prometido. Acrescentando, eu tenho que pensar no irmão Branham, e no dia 7 de maio de 1946, quando o anjo do Senhor veio no seu quarto, ele viu a luz, era 11 horas da noite, e ele viu como dessa luz veio uma forma, ele viu os passos, ouviu os passos no chão, e ele viu o anjo que falou com ele. Vocês conhecem a sua história da vida, e então o anjo lhe disse: te serão dados dois sinais, como ao profeta Moisés foram dados dois sinais. Primeiro, você receberá um sinal qual seja sobre a sua mão. Vocês sabem, Moisés, ele deveria colocar a sua mão no peito e estava cheio de lepra. E as pessoas viram, ele deveria colocar de novo e então a lepra tinha desaparecido. Foi o primeiro sinal. E o anjo disse, a vocês serão dados dois sinais. O primeiro consiste que você pegará a mão do paciente para o qual deves orar na tua mão e que o paciente possa ver na sua mão a sua própria enfermidade. E o irmão Branham, ele pegou somente a mão do paciente e eles não deveriam fechar os olhos, mas simplesmente olhar se era câncer ou tumor ou alguma outra coisa desse tipo, qualquer enfermidade que de algum demônio ou germe, porque tudo que tem vida não é uma enfermidade, mas é um demônio que foi chamado à vida. E isso o irmão Branham também disse muito claramente, mas para ficar aqui no tema, enquanto durante os anos de 46, 47 e 48, o irmão Branham unicamente ele atuou este dom. Centenas de milhares de pessoas viram e vivenciaram. E então, desde 49, veio o segundo dom, que lhe os pensamentos dos corações e todos os detalhes das pessoas para as quais ele oraria seriam revelados. E desde esse tempo, ele também sofreu, porque ele sempre tinha visões, mas enquanto ele somente servia com o primeiro sinal, até as 2, 3 horas da manhã, ele orava para centenas de pessoas, sem ficar fraco. Somente quando as visões entraram, então ele diz, uma visão tem mais força, tirou mais força do seu corpo do que uma hora pregar. Isso é sobrenatural. E esse corpo não pode suportar totalmente o sobrenatural. Mas eu somente queria enfatizar o pensamento. Deus acrescentou, e o anjo disse naquela época para ele, se não crerem no primeiro sinal, então eles crerão no segundo sinal, terão que crer. Vocês podem compreender isso? Que o anjo, leu, ou mencionou literalmente o Evangelho de João capítulo 1, que mencionou o capítulo 4 literalmente e explicou para ele o mesmo sinal que naquela época teve Cristo, o sinal do Messias, que ele pôde dizer a Natanael, antes de Filipe ter te chamado, eu já te vi debaixo da figueira. E Natanael estava surpreso e perguntou, desde quando você me conhece? Vocês conhecem a história. E ele caiu diante da sua face e disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Rei de Israel. Ele pôde, como quando Andréas trouxe a Simeão, o Senhor pôde dizer, em verdade, um israelita em quem não há falsidade. E vocês sabem, ele pôde dizer a Simão, o teu nome é Simão e o nome do teu pai é Jonas. E aconteceu com Pedro, aconteceu. Todos esses exemplos, o anjo disse ao irmão Branham no dia 7 de maio de 1946, explicou para ele, também da mulher ao poço, e disse, esse sinal aconteceu com os judeus e com os gentios no fim do seu tempo, com os judeus e samaritanos, mas agora é o nosso tempo, qual seja o fim para a congregação das nações. Com isso, então, foi o último sinal para a congregação, que os mistérios dos corações e também da palavra, que todo conselho de Deus seria proclamado, anunciado. Nós somos gratos a Deus por isso. Também isso lhe foi dito com Abraão e Sara. Nós nos surpreendemos disso, porque o irmão Branham, em cada culto de cura, sempre mencionou sempre as mesmas passagens bíblicas e as mesmas acontecimentos. Provem nas pregações isso. Ouçam nas fitas magnéticas. Ele fez porque o anjo indicou para ele isso. Naquela época, quando Cristo teve esse sinal, os fariseus disseram: ele tem um Beelzebu, ele é do diabo. E o Senhor disse: todos os pecados serão perdoados às pessoas, mas o pecado contra o Espírito Santo, não. Nesses dias, em nossa geração, o mesmo Deus, da mesma forma, atuou e pessoas se pecaram, mas também há tais que aceitaram, receberam. E a estes nós podemos pertencer. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber louvor, honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante.